A gente tem a satisfação de receber aqui no programa da Cotriel, o Cotriel e Sua Casa, Antônio Sartori, da Abrasoja, com muitos anos de experiência na questão do mercado da soja. Sartori, vamos falar, vamos começar do começo. O que está acontecendo com esse mercado que está havendo essa baixa tão expressiva da soja? Satisfação, bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia aos amigos da Cotriel. É uma preocupação muito grande o que tem acontecido nas últimas duas, três semanas, não só nos preços da soja, a cotação da soja na Bolsa de Chicago. E ali a principal explicação é, primeiro, a lavoura americana, que foi plantada em maio, está se desenvolvendo muito bem, ponto número um. Mas o ponto principal é que o topete, o presidente americano Donald Trump, ele tinha prometido já nas eleições, na campanha, que ele iria sobretaxar a China, os produtos manufaturados, em 45%. Ele não o fez, mas ele fez uma sobretaxa de 25% no aço e 10% no alumínio. A China disse, vou retaliar. Ou seja, vou sobretaxar a importação de soja dos Estados Unidos. A China não vai fazer. E os Estados Unidos não vão colocar essa sobretaxa no aço da China. Por quê? A China importou, o ano passado, 97 milhões de toneladas de soja. 56 milhões do Brasil, 36 milhões dos Estados Unidos e 7 milhões da Índia, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia, do resto do mundo. Portanto, a China precisa comprar dos Estados Unidos e os Estados Unidos precisam da China como comprador. O que fizeram os dois cachorros grandes? Botaram um bode na sala, criaram um problema e vão terminar fazendo um acordo. A cada momento que as tratativas de acordo entre Estados Unidos e a China não acontecem, o mundo pensa que a China vai comprar menos Estados Unidos. E quem tem posição de soja na Bolsa de Chicago, corre e vende. É uma posição absolutamente especulativa, consequência de um medo, de uma incerteza do que vai acontecer das negociações entre os Estados Unidos e a China. Isso é na Bolsa de Chicago. Agora, concomitantemente com essa situação, com essa paulada que levou desde o dia 3 a Bolsa de Chicago, nós estamos acompanhando também as atitudes do governo brasileiro em relação a essa greve dos caminhoneiros, que foi... eu respeito, quem não respeita, quem não valoriza o caminhoneiro, uma atividade sofrida, sem conforto, dormindo longe de casa, comendo mal, trabalhando muito, ganhando pouco. Só que esse movimento, sem uma liderança, foi mal conduzido pelos caminhoneiros e foi dramaticamente mal conduzido pela incompetência do governo brasileiro. O governo brasileiro não teve habilidade, colocou à frente para discutir com os caminhoneiros, tentar fazer um acordo com os caminhoneiros, pessoas sem habilidade, sem jogo de cintura, subestimaram os caminhoneiros, subestimaram a sociedade, nos chamaram a todos de burros e de idiotas e terminaram fazendo um acordo que é impossível de cumprir. O que é uma tristeza é a gente enxergar que ao redor do Brasil muitos sindicatos e muitos produtores apoiaram o movimento dos caminhoneiros, mas não mediram as consequências, porque no resumo da ópera, o preço da soja no porto de Rio Grande não mudou, mas mudou o frete. Consequentemente, o preço para o produtor caiu muito. E se essa tabela de frete, lei do frete, não for revogada, não for ajustada, quem vai sofrer mais é o produtor. Porque tendo um frete maior da origem, da cooperativa, até o Porto do Rio Grande, sobra menos para o produtor. Então é uma situação muito complicada. Concomitantemente com esse quadro, nós temos uma atitude do governo que não tem credibilidade. Eu estou sendo absolutamente apolítico nas minhas colocações, mas um governo que não tem credibilidade e há essa incerteza do que vai acontecer com a política do Brasil pré-eleições está gerando uma insegurança muito grande e a nossa moeda desvalorizando. Daí o governo o que fez? O dólar veio do começo do ano de 13,20, 13,14, até em fevereiro, foi a 3,93. O que fez o governo? Entrou vendendo. Como o Brasil hoje tem reservas de 380 bilhões de dólares, o governo começou a vender, swap cambial, que é um mecanismo de vender dólar futuro para recomprar depois. Então o governo já vendeu mais de 30 bilhões de dólares, com isso derrubou a taxa de câmbio de 3,96 para 13,70. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então tem muita incerteza e isso aí truncou, parou completamente a comercialização. A semana passada, retrasada, que foi o momento que nós tínhamos uma taxa de câmbio perto de 4, onde o produtor podia ter tido uma receita em reais bem maior, a maioria dos compradores caíram fora de mercado, porque como é que vai comprar se não consegue transportar? Como é que vai pagar se não vai receber? Então, esse movimento foi muito forte, uma pressão muito forte, com consequências catastróficas que ninguém imaginava. Tomara que a gente consiga uma solução através do judiciário, que, pelo que parece, até a sexta-feira terá uma solução. Mas é um embrólio difícil e quem está sofrendo mais é o próprio produtor.
Sartori, as cooperativas tomaram uma decisão de mudar a política até de venda de soja para o produtor. Gostaria que você explicasse por que, que isso foi preciso e como é que estão funcionando os pagamentos dos contratos. Sim, como você já deixou muito bem claro, não é uma decisão da cooperativa, é o mercado, como você analisou bem aqui, que está fazendo isso, né?
Olha, até o ano passado, a comercialização no Rio Grande do Sul, diferente de outros estados, na maioria dos casos era fazer um negócio 72 horas, receber o dinheiro. Era usual, era normal. Só que houve uma quebradeira muito grande. Nos últimos 8 anos, no Rio Grande do Sul, 30 empresas, cooperativas, indústrias e comerciantes passaram por situações dramáticas ou desapareceram. Então, isso causou uma insegurança muito grande por parte dos compradores que pagavam na frente, porque ficaram muitos negócios pendentes de recebimento. Então, começou a apertar, e cada vez mais os compradores estão tentando primeiro receber e depois pagar, não querem correr o risco. Aqueles vendedores de primeira linha têm um crédito maior, estão conseguindo fazer os negócios receber antes de entregar o produto. Só que não interessa o tamanho da cooperativa, da indústria, do comerciante. Qualquer empresa ao redor do mundo tem limite. O Banco do Brasil dá limite, o Citibank dá limite, o Banco Central dá limite. Existe limite. E como a comercialização, o fluxo, a logística trancou, só no mês de abril foi comercializado no Rio Grande do Sul mais de 4 milhões de toneladas, embarcou pelo Porto Grande apenas 1 milhão e 500 mil toneladas, mas toda a comercialização de maio. Então, como o produto não está sendo entregue lá, os compradores, eu já tenho muito dinheiro na rua, eu só vou comprar depois que me entregar. E quando é que vão me entregar? Depois que resolver esse embrólio todo, daqui 30, 60, 90 dias. Então, os negócios que estão acontecendo é para pagamento após entrega ou retirada do produto em agosto, setembro. Então é todos, sem exceção, indústria, multinacionais, cooperativas, comerciantes, produtores, estão trabalhando com prazo maior. Mudou muito. Infelizmente, mesmo aqueles bons produtores estão sofrendo as consequências daquelas empresas que não tiveram uma boa gestão, que quebraram, e que ficaram inadimplente e não entregaram, e com isso ficou muito medo no mercado. Então os compradores hoje estão trabalhando com mais segurança. Primeiro entrega, depois eu pago.
Sartori, o que, que a gente pode dizer assim, da importância, por exemplo, do produtor confiar numa cooperativa? Você esteve aqui conversando com o presidente Léo César, o vice-presidente Paulo Parisotto. É importante o produtor ter uma cooperativa a apoiar e também saber da importância dela na hora de ter a sua produção guardada aqui e com segurança e confiabilidade, que isso é fundamental no dia de hoje no mercado, se que há muitos anos está nesse mercado aí de compra e venda, né?
Olha, sem dúvida nenhuma, o primeiro ponto de partida é a segurança, entregar um produto no lugar que você sabe que a sua soja vai estar lá, bem guardada, com segurança, e vai ter um preço justo de mercado na hora que você quiser. E a cooperativa de espumoso, pelo histórico dela, pela imagem que eu tenho no mercado hoje, que está fazendo o presidente, junto com o Paulo e toda a equipe, uma gestão muito profissional, muito competente. O nome da cooperativa de espumoso hoje é primeiríssima linha do Rio Grande do Sul, é entre as 10 melhores do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. A cooperativa de espumoso está nesse rol de cooperativa de primeira linha. Eu não tenho dúvida que a melhor opção para o produtor é trabalhar com segurança, onde o produto está bem cuidado, bem armazenado, que ele não tenha risco e preço. Preço é mercado, não depende da cooperativa. Porque nós temos, primeiro, a Bolsa de Chicago sobe ou desce, nós temos o preço em dólar, que tem trabalhado ao redor dos 20 dólares. Daí, a pergunta é, multiplica por que câmbio? No começo do ano, quem não se lembra? Analistas, jornalistas, dizendo Lula preso, dólar vem a 3. O Lula está preso. O dólar foi quase a 4. Quem podia prever isso? Qualquer pessoa que falar de preço de Chicago, de câmbio, de taxa de câmbio, de índice Bovespa, de ações da Petrobras, diz besteira. É irresponsabilidade, porque não tem como saber. Porque taxa de câmbio hoje no Brasil é consequência de uma decisão política. Quinta-feira da semana passada, o Ilan, o presidente do Banco Central, orientado pelo presidente, pelo Meirelles, que ainda tem um dedo, comunicou à imprensa, a partir de amanhã, nós venderemos até 20 bilhões de dólares em dólar futuro, swap cambial, para segurar a taxa de câmbio. Então você pega 20 dólares, se multiplica por 3, tem 60. Se multiplica por 4, tem 80. Como é que você vai projetar uma taxa de câmbio? Todos os analistas, todos os economistas, os principais bancos do Brasil que falaram de taxa de câmbio do ano passado para cá, todo mundo deu com os burros na água. Todo mundo errou. E as eleições? Deixa passar a Copa do Mundo e começar as eleições e os candidatos botar os podres para fora de um por outro. Tem delações na Lava Jato que não saíram e que vão sair. Vem chumbo muito grosso. Isso significa instabilidade e, consequentemente, volatilidade. O que é volatilidade? Grandes, bruscos e inesperados movimentos. É o que tem acontecido com a Bolsa de Chicago, é o que tem acontecido com a taxa de câmbio e, por isso, uma situação do produtor de muita incerteza. Agora, o que o produtor tem que ficar tranquilo é que a China, nos próximos 10 anos, vai comprar do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, 1 bilhão de toneladas de soja. A China não tem mais fronteira agrícola, a China não tem água, o chinês começou a comer carne de frango e carne de suíno, que é melhor que carne de cobre e carne de cachorro. Está importando, o ano passado importou 97 milhões de toneladas. Os números para esse ano é ao redor de, pode ser 95, tem quem fala que pode ser 100 milhões de toneladas, e nos próximos 10 anos é mais de 1 bilhão. Portanto, tem que plantar com tecnologia, objetivando alta produtividade, e depois ter uma estratégia de comercialização, que nós já conversamos com o presidente, já conversamos com o Paulo. Logo, logo, nós estamos organizando uma palestra da Brasoja aqui para os produtores da Cotriel, para compartilhar informações, para permitir que o produtor defina uma estratégia. O que é estratégia? Não é definir o que fazer, é às vezes definir o que não fazer. E a incerteza é muito grande. Por isso a necessidade, Roger, de informações confiáveis, que é o trabalho que você faz, preocupado em compartilhar com o produtor informações confiáveis. Informações confiáveis são aquelas que geram valor. Produtor, por favor, fujam daquela pessoa que ocupa espaço na mídia e que joga para a torcida e só fala que vai subir. Fujam. Pessoas como essas são irresponsáveis.
Sartori, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, viu?
Olha, muito obrigado a você, Roger. Eu tenho um carinho muito grande pela Cotriel, uma história de mais de 40 anos, mas principalmente pelo vínculo familiar que eu tenho. Eu tenho a Cacá, minha filha, nasceu aqui em Espumoso. Eu tenho uma filha em Espumoso, portanto, tenho um vínculo com Espumoso. Um abraço a todos produtores, produtor de riqueza desse Brasil, aqui dessa querida Espumoso. Forte abraço.
Obrigado, Antônio Sartori, falando no nosso programa.